Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 4 de agosto. Aqui na capital americana, hoje faz calor, lá fora 33 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Dan Crafton. E que vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Presidente Obama reúne-se com o secretário-geral da ONU. O Congresso americano poderá levantar embargo de armas à Nigéria. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. As mães de 15 alegados golpistas vão manifestar-se nas ruas de Luanda.
Não, filho, eu estou pronto para ir nessa marcha. Estou pronto para ir nessa marcha, não vou fartar.
A casa no Namibe acusou o MPLA de corrupção. Nós temos a resposta de um dirigente local do MPLA.
Pai Muganda, oh, esse é um triste, coitado. Politicamente não tem nada. Mas isso não é para cortar. Tem que dizer a Voz da América, o senhor João Santa Rita, que aquilo que nós dissemos também não é para cortar.
E nós, como sempre, não vamos cortar. Temos também declarações da casa sobre o que pensa da situação em Malanje. E vamos falar de uma companhia angolana sediada no Texas que tentou dar dinheiro a um comitê de apoio ao governador da Virgínia. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O secretário das Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o presidente Barack Obama encontram-se dentro de momentos na Casa Branca, em Washington, para conversações sobre temas da atualidade. Mudanças climáticas, conflitos militares no mundo e a crise humanitária na Síria e no Líbano serão alguns dos assuntos da agenda entre Ban e Obama.
O Congresso dos Estados Unidos poderá levantar o embargo de armas para a Nigéria como forma de ajudar o governo nigeriano a combater o grupo terrorista islâmico Boko Haram. Em contrapartida, os legisladores americanos exigem que a Abuja investigue violações de direitos humanos e puna os seus autores. A revelação foi feita hoje por 4 legisladores americanos que se encontram de visita à capital nigeriana.
Forças apoiantes do presidente iemenita Abdu Rabu Mansur Hadi recuperaram hoje uma importante base militar das mãos dos rebeldes Houthi. A ação faz parte das tentativas de inverter a campanha dos Houthi, que forçou a fuga do país do presidente Hadi em março. No assalto à base aérea de Al-Anad, a 60 km da cidade portuária de Aden, os combatentes pro-governamentais tiveram apoio da Força Aérea liderada pela Arábia Saudita.
3 grandes companhias aéreas americanas proibiram o transporte de leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos mortos por caçadores após a comoção provocada pela morte do leão Cecil no mês passado no Zimbábue. As companhias que passam a proibir o transporte dos chamados Grandes 5 são a American Airlines, a Delta Airlines e a United Airlines. A Delta, a única companhia americana que voa diretamente entre os Estados Unidos e Joanesburgo, vai rever a aceitação de outros troféus de caça com agências governamentais e outras organizações que apoiam as transferências legais.
O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou em Singapura hoje que as nações envolvidas na parceria comercial Transpacífico fizeram progressos no sentido de um acordo, mas alguns detalhes necessitam ainda de ser trabalhados. Na semana passada, os ministros do Comércio não conseguiram chegar a acordo durante conversações no Havaí.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. As mães dos jovens detidos há 45 dias por alegada tentativa de golpe de Estado vão marchar no próximo dia 8 para exigir que as autoridades soltem os seus filhos. Amigos e colegas estão igualmente solidários com os ativistas detidos sob acusação de estarem a preparar um golpe de Estado contra o Presidente da República e membros do governo angolano. Coque Mukuta.
As famílias dos 15 jovens detidos por alegadamente estarem a preparar um golpe de Estado contra o Presidente da República e membro do governo estão revoltadas com a permanência dos seus parentes detidos há 45 dias. Para manifestar a sua revolta, as famílias dos ativistas vão fazer no próximo sábado 8 o que denominam de marcha de repúdio contra a detenção dos jovens. A marcha terá início no Largo da Independência. Às 13 horas passará por várias ruas até entregar uma petição ao Procurador-Geral da República, General João Maria de Souza, a exigir a libertação dos detidos. A confirmação é da Adélia Chivonde, mãe de Nito Alves.
Meu filho, eu estou pronto para ir nessa marcha. Estou pronto para ir nessa marcha, não vou fartar.
Adélia Chivonde diz ter sido interrogada na passada segunda-feira na comarca de Calomboloca sobre a origem do nome do filho. E mais, as autoridades não querem que o seu filho continue a chamar-se Nito Alves.
Pelo meu bicho, não quero que ele continue com esse nome.
Solidários estão também vários amigos, alguns deles muito conhecidos na sociedade angolana. Orlando Sérgio, conhecido ator do programa Conversas no Quintal, da Televisão Pública de Angola, afirma que ninguém acredita que os jovens queriam dar um golpe de Estado com a caneta e reitera a sua confiança nos jovens.
Sou solidário com pessoas que são minhas amigas e que lutam por uma causa perfeitamente normal e plausível, onde na realidade há democracia. Onde há países onde pensam que a democracia é só o ato eleitoral fraudulento, é muito complicado ser ativista cívico. E estes meus amigos, alguns deles ajudaram-me a chamar atenção para a destruição do património. Todos eles. Eles fizeram aquele grafite que está lá fora, foi com a ajuda deles. Fizeram aqui conferências, espetáculos no Elinga Teatro. São pessoas que, na sua maioria, para além de terem uma vida sofrida, ainda dividem o seu tempo pensando sobre Angola. Querendo uma Angola melhor.
Orlando, mas as autoridades dizem que têm a intenção de dar um golpe de Estado.
Bom, amigo, eu normalmente costumo ouvir dizer que os golpes de Estado são dados com armas, tanques, etc. Ah, um rapaz com uns pendrives e uns computadores vão dar um golpe de Estado. Por amor de Deus, essa só leva ao diabo.
De recordar que o prazo de prisão preventiva termina hoje, mas até agora a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou se vai pedir que eles continuem presos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora deixamos Angola, vamos aqui para os Estados Unidos, mas para falar de Angola, o Partido Republicano quer uma investigação a uma doação feita a uma organização de apoio ao governador do estado da Virgínia por uma companhia cujas atividades são um pouco misteriosas, mas que parece estar ligada à Sanangola. Mayra de La Salette.
Na semana passada, o Comitê de Ação Política Bem Comum anunciou que ia devolver um cheque de 25 mil dólares que havia recebido de uma companhia sediada em Houston, a Glean USA Investment. O dinheiro foi devolvido depois da Glean se ter recusado a assinar um documento a confirmar que a doação respeitava todas as leis federais e do estado da Virgínia, disse o diretor daquele comitê. Os comitês de ação política são organizações que existem para angariar fundos e fazer campanha em benefício de um candidato, mas a doação de fundos está regulamentada por uma série de leis. Neste caso, este comitê usa fundos para apoiar o governador da Virgínia, Terry McAuliffe. As dúvidas sobre a doação surgiram depois da agência de notícias Associated Press ter levantado a possibilidade de ligações de Glean Investments à companhia estatal angolana Sonangol. Em Houston, a Glean e a Sonangol têm a mesma morada e o mesmo agente e advogado, Gary Duggar. Duggar disse ao jornal Washington Post que as duas companhias não estão relacionadas. Ela aluga um escritório de um edifício onde opera a Sonangol e a morada registada da Glean é o seu escritório, embora, disse o advogado, eles não operem a partir desse escritório. Brian Zuzenak, o diretor do Comitê de Ação de Apoio ao Governador, disse que o cheque foi devolvido depois de Glynn se ter recusado a assinar um documento certificando que a doação respeitava todos os requisitos legais. O advogado Duggar diz que a companhia tinha decidido pedir ela própria a devolução do cheque depois de terem recebido uma chamada da Associated Press por não querer envolver-se em confusões. O dinheiro não veio do exterior e a Glynn é uma empresa legítima, disse o advogado. Uma busca na internet revela que Sebastião Gaspar Martins aparece como sendo o presidente, enquanto o diretor é Gianni Martins. A Voz da América soube que Gianni Martins é filho de Sebastião Martins, que foi até ao ano passado membro do Conselho de Administração da Sonangol. Foi também presidente da Sonangol Pesquisa e Produção, uma subsidiária da Sonangol. Embora o nome da companhia registada no Texas tenha o nome de investimentos, desconhece-se precisamente quais as atividades da Glynn Investments. Entidades ligadas ao Partido Republicano dizem agora que uma auditoria deve ser levada a cabo a todas as doações feitas ao Comitê de Ação Política do Governador da Virgínia.
Era a Mayra de La Salette. Alguns dias atrás, nós transmitimos aqui acusações do representante da Casa CE no Namibe, Sampaio Mukanda, segundo o qual haveria corrupção ao mais alto nível do governo provincial. Na altura, o nosso correspondente, Armando Chicoca, tentou obter reação por parte dos escritórios do governador, mas sem sucesso. Mas o nosso incansável repórter no Namibe não desistiu e hoje temos aqui a resposta do MPLA à Casa CE e também um recado à Voz da América que nós aceitamos. Armando.
O secretário municipal do Namibe, do MPLA, cumulativamente administrador do município do Namibe, João Guerra, que é igualmente membro do Comitê Central do Partido que governa Angola. Repostando em recentes declarações do secretário executivo provincial do Namibe, da Casa CE, Sampaio Mukanda.
Pedir às pessoas que trabalham aqui no Namibe e por qualquer circunstância fazem a sua vida política aqui no Namibe, que sejam pessoas honestas, sejam pessoas sérias e não utilizem os órgãos de comunicação social para o mundo fora para falar mentiras, porque não é bom nós jogarmos pedras nas casas dos outros quando os nossos telhados são de vidro. Tanto há pessoas que não têm moral nenhuma para falar o nome de ninguém, porque a trajetória da sua vida enquanto jovens sempre foi uma trajetória de vida que não é boa. Então, nós que fizemos tudo para que qualquer munícipe saia de sua casa e tenha a cidade limpa, tenha a cidade com o mínimo de condições possíveis para viver, nos sentimos magoados na nossa alma, nos sentimos revoltados, assim, no bom sentido do esforço que nós empreendemos quando ouvimos pessoas a mentirem escrupulosamente.
Está a referência do secretário da Casa Civil que acusou, os governantes?
Não estou-me a referir a ninguém, nem casa, nem apartamento, nem nada, não estou-me a referir a nada disso. Estou-me a referir só pura e simplesmente como cidadão.
Instado a esclarecer se os governantes do Namibe são ou não corruptos, João Guerra.
Nada, esse é um triste. Com pessoas tristes a gente não responde. Secretário da Casa CE aqui no Namibe tem alguma coisa para dizer? Sampaio Mukanda, opa, esse é um triste, coitado. Politicamente não tem nada. Mas isso não é para cortar, é para passar conforme nós estamos a dizer.
É mesmo para a Voz da América.
Tem que dizer a Voz da América, ao Sr. João Santa Rita e a toda a equipe do Sr. João Santa Rita, que aquilo que nós dissemos também não é para cortar, é para passar mesmo conforme estamos a dizer. Conforme a Voz da América gosta de nos xingar, gosta de nos maltratar, também quando nós respondermos, mas também tem que deixar passar de igual para igual.
Muito obrigado.
Obrigado, eu.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E ao microfone está convosco o João Santa Rita. Em Malanje, a Casa CE levou a cabo uma campanha de diálogo porta a porta para se inteirar de quais os problemas que mais afetam os cidadãos. E conforme nos diz agora o Isaías Soares, água potável e energia são os seus principais problemas. Isaías.
Responsáveis e militantes da Casa CE entrevistaram munícipes da rua António Enes, no centro da cidade, e dos bairros da Cangambo e Catepa, a oeste e leste desta capital.
Notamos também a questão da energia elétrica e da água potável, uma carência. O bidon, em algumas circunscrições, tem estado mesmo a custar 100 a 50 kwanzas, o que é de facto de lamentar. 20 litros de água, um bidon de 20 litros de água, 100 a 50 kwanzas, de facto, as populações estão a passar um drama e sobre o silêncio, infelizmente, do governo, tanto da província de Malanje.
A partilha de opiniões com os cidadãos e instar os programas do governo local no âmbito das suas obrigações para a melhoria das condições de vida dos habitantes foi o objetivo da atividade no final de semana. O político admitiu que os malanjinos enfrentam sérios problemas sociais.
O que nos constatou, de facto, é bastante negativo. Deixa-nos a desejar, na medida em que os parcos recursos que os cidadãos oferecem, sobretudo aqueles que têm algum rendimento através de alguma atividade laboral, não têm sido compatível com o poder de compra. Os bens que compravam antes com uma quantia equivalente aos 30 mil kwanzas não chega neste preciso momento para adquirir a metade destes valores. É uma situação muito, muito, muito preocupante na qualidade de vida, de facto, dos cidadãos.
Carlos Xavier, que aplaudiu a intenção do executivo de Norberto Fernandes Santos em equacionar a problemática do desemprego no seio da juventude, espera que não seja uma letra morta no papel.
Estamos a acompanhar algumas ações do governo que visam dar algum emprego à juventude mototaxista. Nós, de facto, fizemos uma menção positiva, ao ser verdade, mas temos as nossas reservas, na medida em que boa parte dos programas deste governo nunca saíram, de facto, do papel para o concreto.
Carlos Xavier, Luiz Lucas, Isaías Soares e Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Nós ontem fizemos aqui referência a um comunicado do Ministério do Ensino Superior que disse que há muitos cursos ilegais em várias universidades privadas do país. Isso provocou, como seria de esperar, uma reação, de pânico entre alguns estudantes. E as reações continuam. A Associação Angolana de Direitos do Consumidor já escreveu para o Ministério do Ensino Superior afirmando que os estudantes não devem ser penalizados. Os deputados da 10ª Comissão da Assembleia Nacional tomaram nota desta preocupação colocada pela Associação durante um encontro esta manhã. Um jurista ouvido pela Voz da América, por outro lado, desdramatizou a situação e apelou à calma aos estudantes. Manuel José.
São mais de 30 cursos espalhados pelas mais de 40 universidades abrangidas pelo comunicado do Ministério do Ensino Superior, que dá conta da ilegalidade de vários cursos ministrados nas universidades angolanas. Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos e Petição e Reclamação dos Cidadãos da Assembleia Nacional visitaram hoje a Associação dos Direitos do Consumidor, a AIDIC, na qual o seu presidente aproveitou para apelar aos representantes do povo.
Já fizemos o documento a propor o Ministério do próprio Ensino Superior sobre este facto. Nós não devemos chamar a razão ao Ministério do Ensino Superior, mas sim chamar a razão às próprias instituições, porque a relação está entre o estudante e a instituição. Através de documentos, propor ao Ministério do Ensino Superior o que é que deve ser feito, de facto, a não vir penalizar os estudantes, porque devia haver maior fiscalização por parte de quem de direito fosse, e isto não se é tempo pior, não se verificou.
Diógenes de Oliveira, da AIDIC, Alexandre Sebastião André, deputado da 10ª Comissão da Assembleia Nacional, respondeu e deixou o seu parecer.
Se as coisas chegaram até este ponto, há que se chamar alguma responsabilidade. Fazer inserir essas formações superiores nas respectivas universidades, ou então encerrarem, mas dar como uma formação adquirida por parte dos cidadãos, porque afinal gastaram. E isso faz parte ao consumidor, aos direitos dos consumidores. Os cidadãos não podem ser defraudados por uma inércia das autoridades públicas.
Já o jurista Pedro Capracata desdramatiza, dizendo que não há motivos para alarmes, porque no país o ilegal é normal.
Que a nível do Ministério da Saúde também tem estado a sair o comunicado que os postos médicos que andam por aí são ilegais. E algumas clínicas são ilegais. O ilegalidade para nós é normal. Já aconteceu a Igreja Universal, tida como ilegal e continua a funcionar naturalmente e praticar atos, inclusive segundo eles, contrários à lei, entretanto, e continua a trabalhar e não a falar.
Os estudantes dizem-se bastante inquietos pela situação e temem pelo seu futuro.
Quando estou no mercado de trabalho, dizerem que o curso não é válido, começar de novo do zero, que é mesmo muito triste.
Os alunos esforçam-se o máximo para poder chegar a esse ponto de ter o diploma em mão e chegar e não é válido, é complicado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui várias reportagens sobre Moçambique. Vamos também ter uma longa reportagem vinda do Brasil sobre escândalos que afetam alegadamente o antigo presidente Lula da Silva. Estamos a transmitir em onda média, 1530. onde a curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E num dia quente e úmido aqui em Washington, vamos agora para aquela cidade angolana de que todos parecem gostar e onde o clima é ameno. Falamos do Lubango, onde está aberta a 29ª edição das tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte. As autoridades locais querem que os angolanos ali se desloquem para participar e ver. E o Teodoro Albano explica porquê.
Durante todo o mês de agosto, todos os caminhos vão dar ao complexo que neste período acolhe a festa centenária, a feira agropecuária, a Expo Willa, bem como a procissão à padroeira da Nossa Senhora do Monte, fazem a marca do evento. As festas acontecem em tempo de crise. Apesar do cenário económico desfavorável, os responsáveis do turismo na região esperam por uma maior taxa de ocupação nas unidades hoteleiras neste período.
Para nós é bem-vinda a deslocação de qualquer um dos turistas, uma vez que as nossas taxas de ocupação ultimamente estão extremamente baixas e pensamos que as festas de agosto vêm mesmo a calhar.
O chefe do Departamento de Hotelaria e Turismo, João Silvestre, disse estarem disponíveis mais de 2 mil quartos para receber turistas. O administrador municipal do Lubango, Francisco Barros Leonardo, agradeceu o empenho de todos na organização de mais uma edição das festas e defendeu a aposta no desenvolvimento sustentável e gestão participativa da capital da Willa.
Continuaremos a promover um desenvolvimento sustentável na base da gestão participativa e democrática, fomentar os debates, criar hábitos da crítica construtiva para criarmos um município de todos e para todos.
Atividades lúdicas e desportivas vão preencher intensamente as tradicionais festas da Nossa Senhora do Monte. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar hoje no Campeonato do Mundo de Natação a decorrer na Rússia, onde o sul-africano Cameron van der Berg bateu hoje o recorde do mundo dos 50 metros bruços, tempo 26 segundos e 62 centésimos, menos 5 centésimos do anterior recorde, que também era seu e que havia sido estabelecido há 6 anos. Isso é que é nadar. Pormenor curioso, na final dos 100 metros bruços, Berg, contudo, ficou em segundo lugar. A prova foi ganha pelo britânico Adam Peaty, que na eliminatória dos 50 metros, em que foi batido o recorde mundial, ficou em segundo. Troca de lugares, portanto. Vamos agora para o futebol. A UEFA atribuiu uma vitória de 3-0 à Legia de Varsóvia na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na partida que opôs o clube polaco ao Kukesi da Albânia. O jogo, recordes, foi interrompido quando os polacos ganhavam por 2-1 no terreno do Kukesi, por confrontos causados pelos adeptos do clube albanês. Agora o clube albanês está praticamente eliminado, tem que ir a Varsóvia ganhar por mais de 3 na quinta-feira. Hoje, alguns bons jogos da pré-temporada. Real Madrid está neste momento a defrontar o Tottenham de Inglaterra. Boa oportunidade para Gareth Bale ver os seus antigos colegas. E depois, mais tarde, ainda hoje, o Bayern de Munique defronta o Milão. O defesa-direito brasileiro Rafael deixou o Manchester United, assinou um contrato de 4 anos com o Lyon de França. Há notícias, entretanto, que o Manchester United quer comprar o português Pepe, o Real Madrid. O Barcelona elegeu Andrés Iniesta como seu novo capitão. Sucede a Xavi, que saiu do clube no final da época. por eleição dos jogadores, Barcelona é, portanto, a partir de hoje, a casa do mestre André. E agora aqui na Voz da América vamos para o Brasil, onde o nome de Angola aparece associado a investigações a atividades do ex-presidente Lula da Silva a favor da companhia Odebrecht, que opera em território angolano. A Odebrecht é uma das empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Detalhes com Patrick Vaz.
A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público determinou que o procurador Valtan Timbó preste esclarecimentos até esta semana sobre esse inquérito aberto contra Lula. A abertura ou não de um procedimento disciplinar vai ser decidida após esses esclarecimentos. As investigações se baseiam em viagens internacionais realizadas pelo ex-presidente Lula que teriam sido pagas pela Odebrecht para Cuba, República Dominicana, Gana e Angola entre 2011 e 2014. A Odebrecht informa, por meio de nota, que mantém relação institucional com Lula e que ele foi convidado exclusivamente para dar palestras, a exemplo de ex-presidentes de outros países. O Instituto Lula avalia a abertura de inquérito como um procedimento absolutamente irregular, intempestivo e injustificado.
Era o Patrick Vaz a falar connosco a partir do Brasil. O Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Ela vai ter a opinião mesmo de um analista político. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, hoje a cargo do Paulo Oliveira, e que vai começar dentro de 3 minutos e meio, aproximadamente. Portanto, nessa segunda meia hora, vamos ter também reportagens sobre Moçambique e uma vindo da África do Sul, sobre um julgamento envolvendo um caso envolvendo um moçambicano. Isso dentro de aproximadamente 3 minutos. Aqui em Washington são neste momento 13 horas, quase 27 minutos. 13 horas e 27. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Eu vou aproveitar agora para me despedir de todos os ouvintes, em meu nome e em nome também de todos que fizeram este programa e também da equipa técnica que está aqui, o Mariano Bartolomeu e o Dan Crafton. Mas vamos ficar até às 13h30 hora de Washington, dentro de aproximadamente 3 minutos, com a música angolana de Yuri da Cunha, Candengue da Banda.
Como eu, e ainda gripa como eu. Tem garina no Sabila, que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado, procura ser afamado, mamá. Como eu, ainda grifa como eu. Tem garina no Sabila, que por qualquer coisa bila, com seu ruga filipado, procura ser afamado, mamá. Fazem 30 pra uma linha, saem grifados tipo modelo, ei, mas lhes faltam boas maneiras. Uns com truques de malandro, fazem 30 pra uma linha, saem grifados tipo modelo, mas lhes faltam boas maneiras. Grife, grife, quando abre a boca. Ai, mãe, grife, grife, quando abre a boca. Grifare, grifare, quando abre a boca. Ei, é o Tena. Miúda pequena, ai peito de mãe, bunda tipo galinha.
bailarina do suegue faz estragos cá na banda. Miúda pequena, ai peito de mãe, bunda tipo mãe grande do suegue e faz estrago cá na banda.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, começando para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência no cloud em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar também no Twitter, Facebook e no Instagram. 13 horas 30 minutos, 30 segundos. Aqui em Washington, lá fora, o céu está pouco nublado, a temperatura é de 33 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos das principais notícias: mudanças climáticas, conflitos militares e crises humanitárias. Temas para debate Barack Obama com Ban Ki-moon. O Congresso americano pode levantar embargo de armas contra a Nigéria. No Iêmen, base militar foi ocupada por forças de Mansour Hadi. A Voz da América transmite em português. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a sociedade enaltece o patenteamento pelo governo de dois oficiais militares da renome, mas sublinha que atos como este só terão grandes efeitos se forem associados a políticas públicas mais redistributivas. Detalhes com o Ramos Miguel.
Na semana passada, dois oficiais da RENAM, um dos quais antigo comandante da região de Mushungu, recentemente palco de violentos ataques do movimento, foram patenteados e integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM. O ato enquadrou-se nos esforços visando a pacificação do país, os quais, na opinião do sociólogo e professor universitário João Colasso, deve ser acompanhado por políticas públicas mais redistributivas.
Há uma noção hoje em dia muito clara da nossa cidadania, da os moçambicanos estão mais informados, que nós todos queremos é que haja crescimento com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir seguros, respeitados e partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique, que é, na verdade, o que todos nós queremos.
Entretanto, os juristas de Machicame duvidam que o patenteamento tenha algum efeito.
No passado houve outro tipo de iniciativas no sentido de ganhar guerrilheiros de renome para o lado do exército governamental ou para que fossem reintegrados na vida social normal. Eu tenho recordação da lei da amnistia que foi aprovada ainda no período da guerra. No entanto, teve um efeito que não me parece que tenha sido um efeito expressivo. Agora, se quisermos usar a linguagem do desporto, pode ser visto isto como uma espécie de vitória moral para o lado do governo, mas em termos substantivos não me parece que possa ter um grande efeito. Até tendo em conta a relação de forte lealdade que os guerrilheiros da Renamo têm em relação ao partido, ao movimento e ao seu líder. Porque é preciso ter em conta que estes guerrilheiros que foram reorganizados por Afonso Lacamo, alguns deles já tinham ingressado na vida civil normal, mas responderam prontamente ao chamamento que o Lacamo fez para que eles voltassem a reagrupar-se para funcionar como uma força de pressão sobre o governo.
Para o jurista, a subserviência dos guerrilheiros da RENAM ao seu líder é muito forte.
É notável a lealdade e a prontidão com que eles responderam a, digamos, esta convocatória por Lacamo, mais de 20 anos depois de terem passado a viver normalmente. Portanto, a lealdade, a subserviência, posso assim considerar, dos guerrilheiros da RENAM, muitos deles entraram nas fileiras da antiga rebelião, ainda muito novo. É tão forte que não entendo ou não considero que haja aqui a possibilidade de estes dois patenteamentos virem a ter um efeito de erosão sobre a guerrilha da Renamo na lealdade para com a sua organização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos dar um saltinho à África do Sul. O Tribunal Supremo de Pretória absolveu um dos 9 acusados de tortura do taxista moçambicano Emídio Macia por falta de provas do seu envolvimento no incidente que culminou com a morte do jovem taxista. Recordamos em fevereiro de 2013. Detalhes aqui com o Simeão Ponguano.
Madome Volta Ramakô foi considerado livre quase no final da manhã de hoje pelo Tribunal Supremo de Pretória. Ele fora implicado pelo comandante das celas da esquadra da polícia de Daveyton, Mpumzi Mngamlana. Os advogados da família do malogrado e dos acusados concordam que o juiz agiu corretamente ao absolver Volta Ramakô.
A decisão do senhor juiz Bam é correta, no sentido em que não há evidência contra o arguido número 9 e, por conseguinte, se não há evidência nenhuma, ele terá que ser ilibado, não é? Portanto, a decisão do juiz está 100% correta.
A defesa dos acusados evita fazer extrapolação para os restantes 8 arguídos. O advogado Zé Nascimento foi chamado para um encontro no Ministério da Polícia para discutir o assunto da indemnização. A família de Emídio Maci quer 6 milhões e 500 mil rands, cerca de 540 mil dólares norte-americanos.
Esse foi o nosso pedido, não é? Não posso garantir que será pago esse montante, mas foi o requerimento e a reivindicação que nós fizemos em termos de compensação para a família, com perda de sustento do seu ente querido, que era o único ganha-pão na família. Não, eu recebi uma carta ontem à tarde que me convidava para uma reunião para tentarmos explorar a possibilidade de uma negociação. E obviamente que eu vejo isso com bons olhos, não é? Agora, quero que seja realmente uma negociação de boa fé, porque nós ouvimos desde o princípio que a família Macia iria ser compensada, desde dias após o acontecimento, e já estamos a 2 anos e meio e até agora nenhum tostão.
A equipa de defesa dos arguidos continua a trabalhar a todo o vapor para mostrar que os seus clientes são mesmo inocentes, apesar de reconhecer que as imagens do vídeo mostrando o jovem taxista a ser arrastado atrás de uma carrinha da polícia são mesmo verdadeiras. Num outro desenvolvimento separado, o Tribunal Supremo de Polokwane, na província sul-africana do Limpopo, decidiu arquivar o processo contra o polêmico jovem da oposição, Jules Malema, acusado de corrupção e influência num caso envolvendo cerca de 1 milhão de dólares norte-americanos. O juiz diz que o tribunal esgotou paciência com adiamentos solicitados pelo Ministério Público Sul-Africano. Jules Malema celebrou a vitória e disse que regressa ao Parlamento para exigir que o presidente Jacob Zuma devolva o dinheiro do Estado usado na construção do seu complexo residencial em Kanga. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E vamos voltar a Moçambique para referir que Castigo Munhamane, o presidente da Federação Moçambicana das Associações de Transportes Rodoviários, está a ser em vários fatores que contribuem para que haja muitos acidentes de viação em Moçambique. Segundo ele, o fator número 1 é o indivíduo, o motorista, o homem passageiro, o homem peão. Detalhes com o Francisco Júnior.
Castigo Munhamane fala de muita indisciplina na via pública, da degradação das estradas que fazem acelerar, o estado e desgaste técnico das viaturas, mas, sobretudo, da falta de civismo de quem conduz e se deixa transportar.
O motorista, quando está a circular dentro das estradas sul-africanas, não consome nenhuma bebida alcoólica, sempre com o cinto de segurança apertado e a obedecer à velocidade que cada zona a sinalização exige. O passageiro, mesma coisa, quando ele está dentro do carro, pode beber uma água, um sumo, comer uma sandes. O lixo ele vai guardar nos plásticos dentro do carro. Quando atravessa a fronteira, a primeira coisa que faz é abrir os vidros, jogar os plásticos a qualquer momento. O motorista, quando entra para o carro, já não aperta a cinto de segurança e é normal encontrar com uma lata de bebida alcoólica enquanto está a conduzir.
E na opinião do presidente da FEMA, todos esses desmandos acontecem porque a fiscalização é muito fraca em Moçambique.
As regras dentro de Moçambique contribuem para os motoristas não cumprirem com as normas.
O sentimento de impunidade é grande por parte dos condutores. Neste momento, a FEMATRO está a trabalhar no sentido de conseguir que se aprove um instrumento legal autorizando a criação de uma base de dados relativos ao cadastro de cada um dos motoristas.
Neste momento nós achamos que a única saída é nós encontrarmos um instrumento legal junto do governo que dá direito às empresas de não contratar um motorista que tenha algo anormal na empresa onde trabalhou anteriormente o referido motorista.
A falta de descanso de membros das tripulações dos veículos de transporte de longo curso tem contribuído para a ocorrência de muitos acidentes e, para evitar isso, as autoridades governamentais estão a preparar para aprovação um regulamento de transporte que diz que o motorista só pode trabalhar até 8 horas diárias. A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários diz que concorda com essa medida, só não concorda é com a introdução de tacógrafos.
O sistema que nós aconselhamos o governo que seja introduzido é um sistema moderno, um sistema capaz de o motorista, onde estiver, passar o seu dedo na máquina e o dono, a empresa, poder assumir que o motorista está no volante.
Um sistema que, segundo Castigo Nhamane, funciona com recurso ao satélite. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13 horas e 41 minutos aqui na cidade de Washington. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. A defesa do antigo presidente brasileiro Luiz Inácio de Lula da Silva não conseguiu suspender o inquérito aberto contra ele sobre um suposto tráfico de influência internacional, isto em favor da construtora Odebrecht, uma das empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Os detalhes com Patrick Vaz.
A Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público determinou que o procurador Valtan Timbó preste esclarecimentos até esta semana sobre esse inquérito aberto contra Lula. A abertura ou não de um procedimento disciplinar vai ser decidida após esses esclarecimentos. As investigações se baseiam em viagens internacionais realizadas pelo ex-presidente Lula que teriam sido pagas pela Odebrecht para Cuba, República Dominicana, Gana e Angola entre 2011 e 2014. A Odebrecht informa, por meio de nota, que mantém relação institucional com Lula e que ele foi convidado exclusivamente para dar palestras, a exemplo de ex-presidentes de outros países. O Instituto Lula avalia a abertura de inquérito como um procedimento absolutamente irregular, intempestivo e injustificado. A revista brasileira Época, em sua edição de maio, divulgou documentos que mostram que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social fechou o financiamento de ao menos US$1,6 bilhões com destino final à Odebrecht. Negócio feito depois do ex-presidente Lula se encontrar com os presidentes de Gana e da República Dominicana. Ainda conforme a revista, Lula teria intermediado obras de modernização de aeroportos e portos, rodovias e aquedutos, todas com empréstimos de baixo custo do BNDES, em países alinhados com Lula e o PT. Essa denúncia ocorre em um momento em que o nome dele ganha força para uma possível disputa eleitoral em 2018. Para o cientista político Carlos Ranulfo, as investigações contra Lula aparentam ter um interesse maior de opositores para desgastá-lo desde já para uma futura corrida eleitoral. Ranulfo também ressalta que o ex-presidente é, sim, um candidato forte.
Dado o desgaste atual do PT, o Lula deixou de ser favorito, né? O Lula, ele pode ser um candidato em 2018, ele pode ser um candidato competitivo, mas dado o atual desgaste da gestão da Dilma, dado todos os eventos que hoje envolvem o PT, o Lula saiu daquela condição de imbatível, né? Ele seria um candidato forte. Eu não vejo muita fundamentação nas denúncias pelo que foi divulgado até agora.
Repórter Patrick Vaz.
A A Voz da América continua a transmitir em português. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. O presidente norte-americano Barack Obama deverá discursar amanhã para defender o apoio do Senado e do público norte-americano ao acordo nuclear recentemente obtido com o Irão. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Antes disso, o presidente Obama encontra-se terça-feira com líderes judeus americanos para promover o acordo que impede o Irão de desenvolver uma arma atômica em troca do levantamento das sanções do Ocidente e Nações Unidas que arrasaram a sua economia. O Israel e muitos líderes judeus nos Estados Unidos criticaram o acordo nuclear. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que o presidente Obama irá explicar as principais questões que justificam a necessidade de um amplo apoio ao acordo. Explicará também a importância do Senado apoiar os esforços internacionais para evitar que o Irão tenha uma arma nuclear através da diplomacia. Na segunda-feira, o chefe do Comitê de Relações Internacionais no Senado, Bob Corker, revelou dúvidas quanto à eficácia do acordo com o Irão. Os senadores dizem não ter certeza de que o Irão irá cumprir com o acordo e querem saber como os Estados Unidos e seus aliados verificarão a sua implementação. O Senado deverá votar em menos de 60 dias a favor ou não do acordo assinado mês passado após anos de negociações envolvendo os Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia e Alemanha. O objetivo destas seis potências é evitar que o Irão construa uma arma nuclear, embora o Irão tenha sempre argumentado que a sua atividade nuclear era pacífica. Na altura da assinatura, o presidente Obama revelou satisfeito porque o mesmo tornaria o mundo mais pacífico e seguro, mas ressalvou que não resolvia todas as diferenças com o Irão.
Obrigado, Amâncio Miguel. A cadeia de televisão norte-americana Fox anunciou ao fim da tarde de hoje, hora aqui de Washington, quem serão os 10 candidatos republicanos à presidência e que vão participar no primeiro debate televisivo das eleições presidenciais de 2016. Este é o tema para a política nos Estados Unidos, com João Santa Rita na última hora desta emissão. O diretor dos Centros de Controlo de Doenças dos Estados Unidos, Tom Frieden, encontra-se de visita aos três países mais africanos mais afetados pelo ébola, a Serra Leoa, Guiné e Libéria. Este é um tema do trabalho de Nina de Vries. Frieden vai avaliar a situação no combate contra a doença, que matou mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. Tom Frieden manifesta-se otimista que o ébola seja erradicado na Serra Leoa, mas insiste que o país necessita de se manter alerta, especialmente pelo facto de uma morte recente ter provocado que 500 pessoas tenham sido colocadas de quarentena num distrito do norte, que tinha estado 150 dias sem casos de ébola. Frieden sublinha que a Serra Leoa tem agora uma muito melhor resposta.
The response after the case has been robust, quick identification of contacts.
A resposta tem sido forte, rápida e com a identificação e supervisão dos contactos que ficaram doentes. Frieden indica que a principal razão para os casos recentes foram funerais e os cuidados em casa particular em vez dos centros de tratamento do ébola. Semana passada, a Organização Mundial de Saúde anunciou os resultados de um teste conduzido na Guiné que produziu uma vacina eficaz contra o ébola. Um teste com a mesma vacina foi realizada com 7 mil trabalhadores do sector de saúde na Serra Leoa. Frieden acrescenta que, com os resultados da Guiné, os centros de controle de doença vão trabalhar com o governo da Serra Leoa e a OMS para avaliar da eventualidade de mais vacinações e para que grupo de pessoas. Para o condutor de táxi Barry, as notícias dão-lhe uma sensação de esperança, já que a sua profissão sofreu com o ébola. Muitos amigos perderam os seus negócios, diz ele, e eu pessoalmente perdi dois. O Dr. Frieden destaca que os centros de controle de doença vão continuar a trabalhar no sentido de melhorar os sistemas de saúde na Serra Leoa, na Guiné e na Libéria, e investigar os sintomas dos sobreviventes. 13 horas 49 minutos aqui na cidade de Washington, terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. A escalada da violência e a violação de direitos humanos aumenta receios de uma guerra civil no Burundi. O escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra está mesmo muito preocupado. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Aquele escritório diz ser particularmente preocupante a violência contra jornalistas e defensores dos direitos humanos. condena a violência contra Pierre Clavier Bonipa, ativista dos direitos humanos, que foi gravemente ferido após ter sido atingido por tiros na segunda-feira. A organização diz que está profundamente preocupada com a detenção bruta e maus-tratos ao repórter Esdras Ndikuma por agentes de segurança. Cecil Powell, porta-voz da organização, diz que Ndikumana foi detido e agredido pelos agentes na capital, Bujumbura.
Mr. Ndikumana is currently under medical care, suffering from a broken finger and psychological
trauma. Cecil diz que Ndikumana está sob cuidados médicos, partiu um dedo e tem trauma psicológico. Diz também ter reunido com o jornalista e está disposto a depor. Cecil diz que é preocupante que os abusos sejam feitos por agentes da autoridade. As Nações Unidas condenam todos os atos de violência, incluindo a morte do general Adolfo Nsirinyamanana, antigo chefe de segurança. Cecil diz que as detenções arbitrárias são uma grande preocupação e sublinha que 600 pessoas foram detidas sem nenhuma acusação desde abril.
The assassination of General Nsirinyamanana has raised lots of fears in Bujumbura and the rest of the countries.
O assassinato do General Nsirinyamanana, diz ela, levanta medos em Bujumbura e o resto do país. Há receio de retaliação que pode provocar mais violência e piorar a situação no Burundi. As Nações Unidas apelam às autoridades do Burundi a investigar estes casos e levar os mentores à justiça.
Obrigado, Amácio Miguel. Após 6 semanas inseridos num programa intensivo para enriquecimento das suas competências, os participantes do Young African Leaders Initiative, na sigla YALI, estão reunidos agora na capital americana para uma cimeira de 3 dias, que teve, aliás, início ontem, segunda-feira, 3 de agosto, com uma sessão de perguntas e respostas com o presidente Barack Obama. Mayra de La Salette.
Hoje, os 500 jovens africanos têm sessões privadas de Ignite Talk, em que cada grupo apresenta e defende um tema em 5 minutos nas áreas de educação para todos, contexto e oportunidade, igualdade e ética. Nesta terça-feira, os participantes de YALI vão também ter a oportunidade de estar em contacto com todos os parceiros e doadores que tornam possível a iniciativa criada por Barack Obama na YALI Expo, onde vão estar igualmente entidades americanas interessadas em estabelecer parcerias com a África. Entretanto, falamos com Angela Sá, uma das participantes vindas de Angola, sobre as suas impressões quanto ao programa YALI.
Eu trabalho com alguns projetos sociais. Eu estou a acabar a minha licenciatura em Psicologia Clínica. O YALI está a ajudar-me nesse momento no meu trabalho, porque estou a ter contato com pessoas de outros países africanos que têm iniciativas muito, muito parecidas e está a dar para comparar muitas estruturas, maneiras de atuação nos diversos países e está a ser muito enriquecedor. Tanto para o meu projeto, para os meus projetos, quanto para os deles. Um dos projetos com o qual trabalho chama-se Kalemba Scheme, Associação Kalemba Radical. É um projeto que visa manter jovens da Ilha de Luanda afastados das drogas e do crime e da violência através dos esportes radicais. Nomeadamente, começou com o skimboard, que é um desporto náutico. É uma mistura entre surf e skate. E há fellows aqui que também têm projetos parecidos, e está a dar para colher deles informações como é que eles atuam, como é que eles trabalham, como é que conseguem patrocinadores, como é que engajam os pais, os atletas, na área de estrutura logística, financeira. Para mim, está a ser mais do que eu esperava. Estou a conseguir ter uma visão um bocado mais ampla das coisas que acho que vai me ajudar muito quando voltar para Angola. Olha, até agora eu posso dizer que um país que eu vejo que está com uma realidade muito parecida com a nossa é... Eu tenho a minha colega de quarta de Uganda e o que ela fala agora, depois do Idi Amin e tudo mais, é uma realidade um bocado parecida com a nossa. As pessoas são muito curiosas, ficam especialmente surpresas por saberem que eu falo português. Esse é logo o primeiro choque. Depois eu tento mostrar os recursos naturais que nós temos, as nossas paisagens, as outras províncias, porque muitos deles só ouvem falar de Luanda. Faço parte de um grupo, de um projeto de fotografia que se chama Views of Angola. Uso o Instagram como uma plataforma de divulgação para mudar a imagem de Angola no mundo. Então eu estou sempre a mostrar, olha, este é o meu país. Porque o pessoal quando pensa em Angola, especialmente aqui eu encontrei uma ou duas pessoas que sabiam um bocado sobre Angola, mas remontava sempre à guerra civil ou a Luanda ser uma cidade muito cara. eu tento mostrar-lhes o outro lado, mostrar-lhes o lado das pessoas, dos lugares, da cultura.
O Yali Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
E na reta final deste programa, Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje no Campeonato do Mundo de Natação a decorrer na Rússia, onde o sul-africano Cameron van der Berg bateu hoje o recorde do mundo dos 50 metros bruços, tempo 26 segundos e 62 centésimos, menos 5 centésimos do anterior recorde, que também era seu e que havia sido estabelecido há 6 anos. Isso é que é nadar. Pormenor curioso, na final dos 100 metros bruços, Berg, contudo, ficou em segundo lugar. A prova foi ganha pelo britânico Adam Peaty, que na eliminatória dos 50 metros, em que foi batido o recorde mundial, ficou em segundo. Troca de lugares, portanto. Vamos agora para o futebol. A UEFA atribuiu uma vitória de 3-0 à Legia de Varsóvia na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na partida que opôs o clube polaco ao Kukesi da Albânia. O jogo, recordes, foi interrompido quando os polacos ganhavam por 2-1 no terreno do Kukesi, por confrontos causados pelos adeptos do clube albanês. Agora o clube albanês está praticamente eliminado, tem que ir a Varsóvia ganhar por mais de 3 na quinta-feira. Hoje, alguns bons jogos da pré-temporada. Real Madrid está neste momento a defrontar o Tottenham de Inglaterra. Boa oportunidade para Gareth Bale ver os seus antigos colegas. E depois, mais tarde, ainda hoje, o Bayern de Munique defronta o Milão. O defesa-direito brasileiro Rafael deixou o Manchester United, assinou um contrato de 4 anos com o Lyon de França. Há notícias, entretanto, que o Manchester United quer comprar o português Pepe ao Real Madrid. O Barcelona elegeu Andrés Iniesta como seu novo capitão. Sucede a Xavi, que saiu do clube no final da época. Por eleição dos jogadores, Barcelona é, portanto, a partir de hoje, a casa do mestre André.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Resumo de notícias desta terça-feira, dia 4 de agosto de 2015. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o presidente Barack Obama encontram-se dentro de momentos na Casa Branca em Washington para conversações sobre temas da atualidade. Mudanças climáticas, conflitos militares no mundo, crise humanitária na Síria e no Líbano serão alguns dos assuntos da agenda entre Ban e Obama. Os dois líderes estão a promover duas campanhas importantes. O Congresso dos Estados Unidos poderá levantar o embargo de armas para a Nigéria como forma de ajudar o governo a combater o grupo terrorista Boko Haram. Em contrapartida, os legisladores americanos exigem que a Abuja investigue violações dos direitos humanos e castigue os seus autores. A revelação foi feita hoje por 4 legisladores americanos que se encontram de visita à capital nigeriana. Forças apoiantes do presidente iemenita Abdul Rabu Mansur Hadi recuperaram hoje uma importante base militar das mãos dos rebeldes Houthi. A ação faz parte das tentativas de inverter a campanha dos Houthis, que forçou a fuga do país do presidente Hadi em março. No assalto à base aérea de Al-Anad, a 60 km da capital portuária de Aden, os combatentes pró-governamentais tiveram apoio da força aérea liderada pela Arábia Saudita. Três grandes companhias aéreas americanas baniram o transporte de leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos mortos por caçadores após a comoção provocada pela morte do leão Cecil no mês passado no Zimbábue. Manchetes dos jornais de hoje. O Partido Republicano pede luta para cortar verbas para o Programa Federal de Planeamento Familiar, Washington Times, mesmo assunto no Washington Post. Para os que nos acompanharam nesta emissão de terça-feira, 4 de agosto de 2015, o nosso boa noite.
Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel em portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram, acompanhando todas as notícias que vamos colocando não só em áudio, textos, mas também em vídeo. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, muito calor lá fora. Ao microfone, Álvaro Luger Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: Ban Ki-moon e Barack Obama debatem mudanças climáticas, conflitos armados e crise humanitária na Síria e no Líbano. Congressistas americanos prometem retirar embargo de armas à Nigéria se Abuja respeitar os direitos humanos e forças leais ao exilado presidente do Iêmen recupera uma importante base militar. Nos próximos 30 minutos, poderá ainda acompanhar nesta emissão da Voz da América notícias da economia, as rubricas semanais Política na América e Saúde e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. São neste momento 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, em Moçambique. Três pessoas foram detidas por indícios no rapto de um albino na província de Nampula, num alegado caso de tráfico humano, informou a Polícia da República de Moçambique, citada hoje pelo jornal Medifax. Segundo o comandante da polícia no distrito de Ribaué, em Nampula, Agostinho Namaala, a vítima de 22 anos foi mantida em cativeiro durante duas semanas pelos três homens, após ter sido convencida a segui-los pela cidade de Nampula. A polícia suspeita que o grupo pretendia traficar a vítima no momento em que as autoridades locais registram um aumento de casos de perseguição de albinos nas zonas mais recônditas do norte do país para rituais supersticiosos. E ainda em Moçambique, na semana passada, dois oficiais da RENAMO, um dos quais o antigo comandante da região de Muxungué, recentemente palco de violentos ataques do movimento, foram patenteados e integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A sociedade enaltece o patenteamento pelo governo de dois oficiais militares da RENAMO, mas sublinha que esses atos como só terão grandes efeitos se forem associados a políticas públicas mais redistributivas, de acordo com analistas ouvidos pelo Ramos Miguel.
Na semana passada, dois oficiais da RENAMO, um dos quais antigo comandante da região de Muxungo, recentemente palco de violentos ataques do movimento, foram patenteados e integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM. O ato enquadrou-se nos esforços visando a pacificação do país, os quais, na opinião do sociólogo e professor universitário João Colasso, deve ser acompanhado por políticas públicas mais redistributivas.
Há uma noção hoje em dia muito clara da nossa cidadania, da os moçambicanos estão mais informados. O que nós todos queremos é que haja crescimento com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir seguros, respeitados e partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique, que é, na verdade, o que todos nós queremos.
Entretanto, os juristas de Machicame duvidam que o patenteamento tenha algum efeito.
No passado houve outro tipo de iniciativas no sentido de ganhar guerrilheiros de renome para o lado do exército governamental ou para que fossem reintegrados na vida social normal. Eu tenho a recordação da lei da amnistia que foi aprovada ainda no período da guerra. No entanto, teve um efeito que não me parece que tenha sido um efeito expressivo. Agora, se quisermos usar a linguagem do desporto, pode ser visto isto como uma espécie de vitória moral para o lado do governo, mas em termos substantivos não me parece que possa ter um grande efeito. Até tendo em conta a relação de forte lealdade que os guerrilheiros da Renamo têm em relação ao partido, ao movimento e ao seu líder. Porque é preciso ter em conta que estes guerrilheiros que foram reorganizados por Afonso de Lacamo, alguns deles já tinham ingressado na vida civil normal, mas responderam prontamente ao chamamento que o Lacamo fez para que eles voltassem a reagrupar-se para funcionar como uma força de pressão sobre o governo.
Para o jurista, a subserviência dos guerrilheiros da Renamo ao seu líder é muito forte.
É notável a lealdade e a prontidão com que eles responderam a, digamos, esta convocatória por Lacamo, mais de 20 anos depois de terem passado a viver normalmente. Portanto, a lealdade, a subserviência, posso assim considerar, dos guerrilheiros da Renamo, muitos deles entraram nas fileiras da antiga rebelião, ainda muito novo, é tão forte que não entendo ou não considero que haja aqui a possibilidade de estes dois patenteamentos virem a ter um efeito de erosão sobre a guerrilha da Renamo na lealdade para com a sua organização.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, as famílias dos 15 jovens detidos por alegadamente estarem a preparar um golpe de Estado contra o Presidente da República e membros do Governo estão revoltadas com a permanência dos seus parentes detidos há 45 dias. Para manifestar a sua revolta, as famílias dos ativistas vão fazer no próximo sábado o que denominam de marcha de repúdio contra a detenção dos ativistas. Entretanto, a mãe do ativista Nito Alves, também detido, Adália Chivonde, diz ter sido interrogada na passada segunda-feira na comarca de Calomboloca sobre a origem do nome do filho. E mais, as autoridades não querem que o seu filho continue a chamar-se Nito Alves. Recordar que o prazo da prisão preventiva termina hoje, mas até agora a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou se vai pedir que eles continuem presos. Voz da América, emissão do dia 4 de agosto. Vamos então às notícias da economia. Está confirmado o Kwanza vai valer na China, o renminbi, moeda chinesa, ou yuan, vai valer em Angola. O anúncio foi feito hoje pela ministra do Comércio de Angola, Rosa Pacavira. Segundo a governante, numa altura em que a quebra das receitas fiscais com a exportação de petróleo está a afetar o mercado cambial, a medida levará a um aumento das compras à China, que até agora eram feitas em dólares. Com as reservas da moeda americana em queda, o governo angolano acredita que este acordo para a aceitação recíproca permitirá ultrapassar essas dificuldades, aumentando assim as compras ao colosso asiático. Moçambique é o país africano onde se espera o mais rápido aumento do número de milionários na próxima década em África. Segundo o África 2015 Wealth Report, o número de pessoas com ativos líquidos, excluindo a sua residência principal, de mais de US$ 1 milhão, vai aumentar 120% em Moçambique até 2024 para 2.200 milionários. A Costa do Marfim é o segundo país na lista. A produção industrial brasileira voltou a cair em junho em ritmo menos intenso que o esperado, mas ainda mostrando um fraco desempenho no segmento voltado para investimentos e uma estagnação no de bens de consumo, corroborando o cenário de fraca atividade económica do país, que também está envolto numa crise política. O dólar comercial operava nesta terça-feira em alta pela quarta sessão seguida, enquanto a Bovespa também subia. No fim da manhã, a moeda americana tinha ganhos de 0,6%, chegando a atingir R$ 3.475 na venda. A multinacional Toyota anunciou hoje que vai alargar para 2,3 milhões de carros em todo o mundo a recolha às oficinas referentes ao detonador do airbag do condutor produzido pelo fornecedor Takata. A marca japonesa refere que, na sequência da campanha de serviço que visa os detonadores de airbag produzidos pela Takata, a Toyota vai expandir a mais unidades Yaris e Hilux. E para terminar, as cotações de câmbio. Na manhã desta terça-feira, uma libra valia 1,56 dólares, um euro custava 1,10 dólares e um dólar era comprado por 12,7 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Terça-feira aqui na Voz da América, quando são 14 horas e 10 minutos na capital americana, vamos então à nossa rubrica habitual com João Santa Rita sobre a política da América. Hoje ele falará sobre o debate que vai animar as hostes republicanas na próxima quinta-feira. Então vamos com João Santa Rita.
Na próxima quinta-feira à noite, 10 dos 17 candidatos à presidência pelo Partido Republicano vão estar frente a frente num palco em Cleveland, no estado do Ohio, para um debate que será moderado por três jornalistas dessa cadeia de televisão. A Fox decidiu ter apenas 10 dos 17 candidatos no palco, afirmando que não é possível colocar todos os 17. Para isso, vai escolher os 10 com base na média das últimas sondagens. Os outros 7 participarão numa mesa redonda que vai anteceder esse debate, a que alguns analistas chamam já da mesa redonda dos derrotados. No domingo, uma sondagem do Wall Street Journal e da cadeia de televisão NBC disse que o bilionário Donald Trump comanda com 19% de apoio, seguido do governador do Wisconsin, Scott Walker, o antigo governador da Flórida, Jeb Bush, o neurocirurgião reformado Ben Carson, o senador do Texas, Ted Cruz, o antigo governador do Arkansas, Mike Huckabee, o senador de Kentucky, Rand Paul, e o senador da Flórida, Mark Rubio. Nos lugares 9, 10 e 11 estão o governador da Nova Jersey, Chris Christie, o antigo governador do Texas, Rick Perry, e o governador do Ohio, John Kasich, com mais ou menos todos eles 3% dos votos. Os analistas dizem que Christie deverá ocupar o 9º lugar, deixando o 10º a uma decisão difícil entre Perry e Kasich. Quem quer que esteja presente vai ter pouca oportunidade de falar. Com 10 candidatos no palco, todos concordam que o essencial vai ser responder ou dar uma opinião sobre um certo tema de modo conciso. A grande questão é saber como vão os candidatos responder a Donald Trump, cuja campanha tem sido até agora marcada por declarações bombásticas e algumas vezes mesmo insultuosas contra outros candidatos, e não só. Trump, por exemplo, acusou o governador do Texas, Rick Perry, de usar óculos para tentar mostrar que é esperto e chamou o senador Lindsey Graham de idiota. Perry já respondeu, descrevendo Trump como um cancro dentro dos conservadores. No fim de semana, o antigo congressista republicano Newt Gingrich disse que há o perigo do debate se transformar naquilo que chamou de uma arruaça de bar, mas outros disseram ser óbvio que os candidatos presentes vão propositadamente ignorar quaisquer possíveis provocações de Trump, cuja popularidade foi descrita pelo candidato Rand Paul como um momento de insanidade que deverá ser ultrapassada em breve. Os republicanos têm pela frente um total de 11 debates que se vão prolongar até março. Todos têm afirmado que estar ou não presente a este debate não será muito importante. Mas o facto é que todos querem lá estar.
Esta é a Voz da América, continua a transmitir em português, hoje 4 de agosto, para todo o mundo, desde Washington. São neste momento 14h14. Vamos agora à nossa habitual rubrica, também das terças-feiras, Saúde com a Ana Guedes.
Nos próximos minutos vamos falar aqui de temas de saúde, vamos falar de pais com mais idade e da saúde dos filhos, vamos falar também do consumo do açúcar e o impacto na sua saúde. Convosco está Ana Guedes. Uma pesquisa realizada por cientistas americanos e suecos sugere que a paternidade tardia está ligada ao aparecimento de inúmeros problemas de saúde em crianças. Segundo os pesquisadores, filhos de pais mais velhos têm maior risco de desenvolver autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia e comportamentos suicidas. Além disso, essas crianças também seriam mais propensas a um maior consumo de entorpecentes. O estudo sugere que a razão disso estaria em mutações nos espermatozoides que ocorrem com o avanço da idade nos homens. No entanto, os especialistas afirmam que benefícios trazidos pela idade avançada dos pais, como um relacionamento mais estável, poderiam compensar o revés biológico. Conduzida na Universidade de Indiana, aqui nos Estados Unidos, e no Instituto Karolinska, na Suécia, a pesquisa foi descrita como uma das maiores e melhor planeadas já feitas sobre este tema. Para conduzir o estudo, os cientistas analisaram dados de 2,6 milhões de pessoas, incluindo irmãos e irmãs nascidas do mesmo pai. Os pesquisadores também investigaram fatores externos, como a educação dada pelos pais às crianças, no surgimento desses problemas de saúde. Ao comparar filhos de pais de 45 anos com filhos de homens de 24 anos, o estudo constatou nos primeiros, portanto nos pais com 45 ou mais anos, o risco de desenvolver autismo triplicava, o risco de desenvolver um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade aumentava 13 vezes, o risco da desordem psicopática duplicava, o risco de desenvolver uma desordem bipolar aumentava 25 vezes, o risco de desenvolver comportamento suicida ou problemas com drogas elevava-se 2,5 vezes e o desempenho escolar era mais baixo. Os cientistas salientaram, entretanto, que o risco geral permaneceu baixo, ou seja, mesmo que o risco de desenvolvimento de uma desordem rara dobre ou triplique em filhos de pais mais velhos, atinge apenas uma pequena parcela dessa população. Entretanto, um dos cientistas envolvidos na pesquisa, Brian D'Onofrio, afirmou que ficou chocado com as descobertas que sugeriram um risco mais elevado do que era previamente estimado. O estudo, diz ele, chama a atenção da comunidade médica, dos pais e da sociedade sobre os riscos de paternidade tardia. Isto porque o espermatozoide, que é produzido durante a vida de um homem, quando este envelhece, também cresce o número de defeitos e mutações nesses espermatozoides. Mas para o professor James McCabe, do Instituto de Psiquiatria do Reino Unido, os homens não devem decidir se e quando querem ter filhos baseados em um único estudo. Reiterou que os riscos envolvendo filhos de pais mais velhos, apesar de mais elevados, afetam somente uma pequena parcela desse grupo. Como nota positiva, pais mais velhos trazem muitos benefícios às crianças, como relações mais estáveis, uma maior renda, o que provavelmente compensa um revés biológico. O consumo mundial de açúcar triplicou nos últimos 50 anos e nem mesmo os alimentos aparentemente mais saudáveis fogem aos elevados níveis desta substância. Foi por isso que a organização não-governamental Action on Sugar divulgou uma lista com alguns dos alimentos em que o açúcar se encontra escondido, quando a maioria das pessoas pensa que estão a ingerir alimentos saudáveis. Exemplo disso são os iogurtes com 0% de gorduras, o que não significa que tenham 0% de açúcar. Há casos de iogurtes magros com 20 gramas de açúcar que compensam assim a falta de gorduras e dão sabor e textura. Assim, só um iogurte quase consegue esgotar metade da quantidade de açúcar que deve ser ingerida por uma mulher, 50 gramas diárias, no caso dos homens são 70 gramas. Outros alimentos que, ao contrário do que se possa pensar, têm enormes quantidades de açúcar é a polpa de tomate, adicionado para que esta fique menos ácida. É o caso ainda da maionese e de outros molhos, ainda que light ou magros, e das águas vitaminadas, que podem conter 15 gramas de açúcar por cada 500 ml, ou seja, meio litro. Por último, a Action on Sugar destaca o pão como um alimento rico em açúcar. Não é por alimento ser salgado que tem de ter baixo teor de açúcar, alertou a nutricionista Sarah Shankan, que entende que o problema é que as pessoas que compram comida com 0% de gordura querem consumir um alimento com um gosto semelhante ao de 100% de gordura. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço sobre saúde. Convosco estive esta semana Ana Guedes. Um abraço para todos e votos de boa saúde.
Obrigado, Ana Guedes. Muita saúde também, muita e boa música. Vamos agora com Sina, um tema aqui apresentado pelo brasileiro Djavan.
Princesa, ar no voo da natureza.
alterar o som, como querer caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom.
Voz da América. Depois da música, vamos então às notícias que estão a marcar a atualidade nesta terça-feira, 4 de agosto. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e o presidente Barack Obama encontram-se dentro de momentos na Casa Branca, em Washington, para conversações sobre temas de atualidade. Mudanças climáticas, conflitos militares no mundo e a crise humanitária na Síria e no Líbano serão alguns dos assuntos da agenda entre Ban e Obama. O Congresso dos Estados Unidos poderá levantar o embargo de armas para a Nigéria como forma de ajudar o governo a combater o grupo terrorista Boko Haram. Em contrapartida, os legisladores americanos exigem que Abuja investigue as violações dos direitos humanos e puna os seus autores. A revelação foi feita hoje por 4 legisladores americanos que se encontram de visita à capital nigeriana. Forças apoiantes do presidente iemenita Abdurrabu Mansur Hadi recuperaram hoje uma importante base militar das mãos dos rebeldes Houthi. A ação faz parte das tentativas de inverter a campanha dos Houthi, que forçou a fuga do país do presidente Hadi em março. No assalto à base de Al-Anad, a 60 km da cidade portuária de Aden, os combatentes pró-governamentais tiveram apoio da Força Aérea liderada pela Arábia Saudita. 3 grandes companhias aéreas americanas baniram o transporte de leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos mortos por caçadores após a comoção provocada pela morte do leão Cecil no mês passado no Zimbábue. American Airlines, Delta Airlines e United Airlines são as companhias. A morte do leão Cecil pelo dentista americano Walter Palmer foi alvo de críticas internacionais contra a caça. O secretário de Estado americano afirmou em Singapura que as nações envolvidas na parceria comercial Transpacífico fizeram progressos no sentido de um acordo, mas que alguns detalhes necessitam ainda ser trabalhados. A semana passada, os ministros do Comércio não conseguiram chegar a acordo durante as conversações. Se for concluído, o acordo pode vir a representar 40% da economia mundial.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 500 dos mais promissores jovens dirigentes da África subsaariana estão reunidos aqui em Washington para um encontro com o presidente Barack Obama e os mais destacados empresários americanos, autoridades governamentais e representantes da sociedade civil. A cimeira de 3 dias, de 3 a 5 de agosto, vai fazer, no entanto, mais do que isso. Vai acentuar o compromisso da nossa nação para com a população de África, a democracia e a governação, e destacar o nosso compromisso para resolver questões que nos afetam a todos. O aumento do envolvimento com as nações da África é uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama acentuou a importância deste relacionamento com a viagem ao Ghana logo após assumir a presidência em 2009. A cimeira presidencial segue-se a 6 semanas de estudo académico e treino de liderança para os 500 parceiros em 20 instituições de educação superior através dos Estados Unidos, como parte da Mandela Washington Fellowship. O evento inclui igualmente um encontro com o presidente Obama, uma sessão plenária com membros do Congresso e debates com dirigentes de empresas, do governo, desenvolvimento internacional e organizações não-governamentais. O forte relacionamento pessoal com estes jovens dirigentes faz avançar a América e a África em muitas prioridades. Promove igualmente futuro envolvimento e aprofundamento da parceria entre os povos da América e africanos na procura de um futuro melhor para todos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 4 de agosto, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Mariana Bartolomeu, Dan Crafton e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.